títulos para esta edição.
A Câmara de Braga espera fechar esta semana um acordo que lhe permite pagar os mais de 4 milhões de euros ao agrupamento de empresas e que levaram à penhora dos bens camarários. Vamos ouvir o autarca já a seguir. Já parou para pensar na importância que tem a Junta de Freguesia na sua vida? Trata-se do primeiro patamar do poder autárquico, aquele que trata os problemas das populações olhos nos olhos. Ora, no dia em que a Associação Nacional de Freguesias celebra 30 anos, o Portugal em Direto foi à freguesia Figueiró da Granja, em Fornos de Algodres, com 400 habitantes. Vamos ouvir a população e também Álvaro Ferreira dos Santos, ele que é o presidente da Junta, está ao serviço 24 horas por dia, muda lâmpadas, socorre pessoas em dificuldades e até vai a consultas com os munícipes, mas pede mais consideração e respeito por parte do Poder Central. Ainda sem luz verde, há 10 anos que continua a marcar passo o desvio da linha ferroviária do Norte em Santarém, um projeto que consta do Programa Nacional de Investimentos 2030. A Câmara Ribatejana diz que se a obra não avançar, Santarém não pode crescer.
São estes os assuntos a desenvolver até perto das 14h na Antena 1. A edição do Portugal em Direto é de Cláudia Costa.
A Câmara de Braga espera alcançar esta semana um acordo que lhe permite pagar os cerca de 4 milhões de euros ao agrupamento complementar de empresas, nomeadamente à empresa Soares da Costa. Há uma dívida nesse valor que levou ao arresto das contas da autarquia. Em direto ao telefone tem agora o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Já conseguiu garantir dinheiro para pagar os cerca de 4 milhões de euros em dívida?
Muito boa tarde. Dava-lhe nota daquilo que agora mesmo acabei de transmitir numa conferência de imprensa sobre esse tema, de que quando nós fomos confrontados no passado mês de setembro com o trânsito em julgado da sentença que nos condenava a estes trabalhos a mais, que é o primeiro dos dois processos da mesma natureza que tem ainda a ver com a construção do estádio municipal, nós promovemos imediatamente uma reunião com os credores, no sentido de estabelecer um modelo de acordo para pagamento faseado, na medida em que não teríamos disponibilidade para, de uma só vez e de um momento para o outro, liquidar essa partida. E a verdade é que, na altura, ficou do lado do próprio credor, do ACE, o desenvolvimento de uma operação financeira com uma instituição financeira que lhes permitisse antecipar a verba e concretizar essa aspiração da Câmara Municipal.
Isso está garantido?
Isso, na altura, foi-nos dito que estaria garantido. O processo arrastou-se sucessivamente, mas a verdade é que essa operação já foi aprovada na passada sexta-feira pela dita instituição e, portanto, eu estou certo que nestes dias próximos, ainda no início desta semana, nós teremos condições para celebrar o acordo com o ACE e eles possam desencadear essa operação financeira e, obviamente, as melhoras das nossas contas possam ser definitivamente levantadas.
Até agora, nesta altura ainda, as contas da Câmara estão penhoradas. O que é que isso implica?
Naturalmente que esta é uma situação muito cómoda, na medida em que nos inibe de fazer todo e qualquer movimento das nossas contas, ou pelo menos no imediato de todas as contas. Nós também damos nota de que houve contas que foram penhoradas pela agente de execução que não poderiam ser penhoradas, porque a lei assim não o permite, mas a verdade é que no momento ainda não foi desbloqueado também essa componente do ponto de vista judicial, mas naturalmente isso acarreta esse transtorno imediato, mas felizmente ocorreu num período em que nós não tínhamos muitos pagamentos agendados. Portanto, nós temos um ciclo de pagamentos mensal que tem sido escrupulosamente respeitado. A Câmara Municipal tem, de facto, sido pessoa de bem em relação a todas as suas contrapartes e também nesta, naturalmente, que nunca esteve fora de questão assumir a responsabilidade que, após o trânsito em julgado da sentença, decorre para a Câmara Municipal dessa mesma dívida.
Portanto, este problema está ainda em vias de resolução. Tudo leva a crer que esta semana será fechado esse acordo. Doutor Ricardo Rio, alguma garantia de que isto possa não voltar a acontecer num futuro próximo?
Em relação a este processo, admito que não há nada que possa levar a uma situação desse género. Nós, como referi, temos um outro processo, pelo menos também com o mesmo consórcio, também relativo ao Estádio Municipal de Braga, de mais 10 milhões de euros, em que o processo está a ser apreciado já também no Supremo Tribunal.
Portanto, a situação pode repetir-se num outro processo.
Poderia repetir-se, mas também em relação a este, há uma nota que é importante deixar. Eu há pouco referi isso mesmo. Nós, ao longo dos últimos 5 anos, já liquidamos em valores relativos a opções tomadas por executivos anteriores anteriores, quer com a construção do estádio, quer com a parceria público-privada, que foi desenvolvida na altura para a construção de uma dezena, perdão, de várias dezenas de campos de futebol, quer com indemnizações, vários processos de obra de acordos com várias contrapartes àquilo que foi a restituição dos fundos comunitários, mais de 85 milhões de euros durante estes 5 anos. Ou seja, nós tivemos capacidade para penalizar o orçamento municipal para fazer face a essas responsabilidades que vieram do passado. Naturalmente, qualquer sentença desfavorável que venha a ocorrer não vai ser inibitória do nosso cumprimento. Nós vamos também aí encontrar as soluções necessárias para resolver o problema, mas obviamente condicionando aquilo que é a atividade geral da Câmara Municipal e as opções e potencial de investimento que nós poderíamos ter para outros projetos. Isso, respondendo à sua questão diretamente, se viermos a ser condenados nessa outra alternativa, naturalmente que nós teremos das duas uma, fazer como aqui, ou encontrar meios próprios para liquidar esse valor, e a nossa primeira iniciativa para poder responder a essa responsabilidade foi tentar vender a fábrica Consciência, que tinha permitido já em novembro passado promover um encaixe de quase 4 milhões de euros. Infelizmente, esse processo foi obstaculizado por algumas forças políticas e cidadãos do Conselho, está também ele a tramitar agora em sede de providência cautelar nos tribunais, ou chegar a acordo com o consórcio, mas eu também não percebo, de facto, porque é que não é possível chegar a acordo com o consórcio, quando uma solução como esta que agora está a ser julgada, de um acordo de cedência de créditos, de faseamento de pagamento, lhes permite concretizar o seu objetivo de receberem antecipadamente o valor que têm a receber da Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, permitir que a Câmara Municipal o faça com um menor impacto financeiro na sua gestão.
Portanto, acha que também há aqui uma, entre aspas, uma má atitude por parte do consórcio que permite uma viabilização mais rápida ou uma solução mais rápida deste problema?
Eu acho que na raiz dessa, eu não chamaria má atitude, mas pelo menos desse tardar da resolução do processo, são questões que têm a ver com o próprio interior do consórcio. O consórcio tem duas partes, tem o Soares da Costa e tem um consórcio de empresas bacarentes, da Rodrigues e Neve, da ABV, da Casais, da CFP, da SDO, dos EDs e dos Jota Gomes, três delas até que já estão envolventes, e naturalmente que essas dissidências ou potenciais dissidências entre as partes poderão ter complicado a resolução mais célere deste problema. Esperamos que isso possa ser ultrapassado para que todos possamos concretizar os nossos objetivos.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, numa primeira reação a esta possibilidade, a este acordo que deverá ser fechado esta semana, um acordo que permite pagar os cerca de 4 milhões de euros ao agrupamento complementar de empresas, nomeadamente à empresa Soares da Costa. Há uma dívida nesse valor e que levou ao arresto das contas da Câmara de Braga. Horas 23 minutos, o desvio da linha ferroviária do Norte em Santarém consta do Programa Nacional de Investimentos 2030, como se queira. Trata-se de um projeto que aguarda luz verde há cerca de uma década. Vai permitir requalificar uma vasta zona ribeirinha da cidade ribatejana, evitar também que os comboios continuem a passar por zonas de encostas perigosas e instáveis, como acontece atualmente. O Presidente da Câmara de Santarém, em declarações ao Portugal em Direto, diz esperar que esta não seja apenas mais uma intenção, até porque garante que, se a obra não avançar, o crescimento da cidade fica limitado. Orlinda Brandão.
É preciso ter o comboio mais longe para permitir à população que possa ter o Rio Tejo mais perto, diz o Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.
Basta ver todas as cidades e as grandes cidades que têm rio, que fazem aproveitamento do rio, aquilo que conseguem, não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista de fruição. E nós isso nunca o conseguimos pela questão da linha do Norte, uma das principais fatores que inibe tudo isso e alguns investimentos que possam ser lá feitos.
Este aproveitamento da Frente Ribeira é um desejo antigo em Santarém.
Uma das aspirações maiores do Conselho de Santarém, dizer que nós estamos limitados no nosso crescimento e na nossa viragem para o Tejo, porque temos a linha do Norte e é a principal via ferroviária do país.
Para que essa aspiração avance, há agora uma promessa do Governo a que Santarém se agarra, a do Plano Nacional de Investimentos 2030, que aponta para o desvio do traçado da linha, um desvio dos comboios das barreiras e da Ribeira de Santarém.
A linha do Norte chega a Vale de Santarém e continua junto ao Tejo. E esse desvio é mandá-la para o outro lado da cidade, ou seja, chega ao Vale de Santarém e faz mais uma curva à cidade por fora. É uma obra que dizem que custará cerca de 400 milhões de euros.
Um estudo prévio deste cenário aponta para um desvio que inclui viadutos e um túnel.
No Vale de Santarém faz um desvio, vai ter até à Portela das Padeiras, depois segue para Vale Figueira. Esse traçado já estava feito.
Se houver desvio da linha do comboio, aponta-se para o aproveitamento de uma vasta zona junto ao Rio Tejo, como se fosse uma espécie de expo em Santarém. O presidente da Câmara ainda não quer falar dos projetos para ali instalar, já que o desvio ainda tem de ser feito, mas Ricardo Gonçalves tem já algumas ideias.
Uma nova centralidade na nossa cidade. Temos que, do ponto de vista daquilo que é náutico, crescer. Temos que fazer ali provas, nós temos que ter ali restaurantes, nós temos que ter ali uma... Agora, lentamente, temos que recuperar toda a frente de Ribeirinha. Agora, todos temos muitos projetos, mas primeiro garantir, que é isso que quero, é primeiro garantir que claramente é retirado, é feito o desvio da linha do Norte. Isso para mim é que é fundamental.
Outra questão que pesa no desvio da linha do Norte tem a ver com os riscos nas barreiras da cidade por onde agora passam os comboios.
Andamos numa intervenção no nosso programa global de estabilização das encostas. Estamos a estabilizar algumas, faltam estabilizar outras. Há sempre aquela ideia e o risco que ninguém tem a certeza se há segurança permanente na linha de comboio. Nos anos 60 houve um grande deslizamento de terras em que a linha esteve cortada. Foi complicado na altura, mas se isso acontecesse hoje, muito mais complicado seria.
Um desvio da linha do Norte, da zona ribeirinha, iria também permitir aos comboios um aumento da velocidade ao passar pelo novo traçado. O presidente da Câmara de Santarém espera agora que a obra seja uma realidade em breve.
Um projeto que aguarda luz verde há cerca de uma década. Esta manhã houve um novo protesto frente à Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho. É o terceiro em menos de uma semana. Os pais e encarregados de educação reclamam contra as más condições em que funciona o estabelecimento de ensino. Há um projeto para obras na escola, da responsabilidade da autarquia, custa 3 milhões de euros. Já foram lançados 3 concursos, mas o certo é que ficaram vazios porque não há empresa interessadas em pegar na obra. Ora, esta manhã, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em visita ao Alto Minho, disse que o Ministério e a Câmara de Vieira do Minho estão a tentar encontrar uma solução, mas considera ainda assim que a obra está sobredimensionada.
Vieira do Minho tem aproximadamente 3 milhões alocados para a requalificação daquela escola. O projeto feito pela Câmara Municipal de Vieira do Minho ultrapassa a existência em termos financeiros. Fizeram um projeto que está sobredimensionado e nós temos trabalhado de forma muito próxima com a Câmara Municipal para alertar que dificilmente, principalmente como está o mercado neste momento, aparecerão interessados naquela obra com o projeto tal qual como está.
Declarações de Tiago Brandão Rodrigues à margem da visita que fez esta manhã a uma escola em Viana do Castelo. O Ministério da Educação e a Câmara de Vieira do Minho à procura assim de uma solução para que de uma vez por todas arranquem as obras para renovar a escola básica e secundária. A falta de chuva e o frio estão a levar a uma quebra na produção de queijo da Serra da Estrela na ordem dos 20%. Como o pasto praticamente não existe, falta naturalmente o leite. Ora, para minimizar o problema, a ANCOSE, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, já está a fazer chegar ajuda aos produtores. Lourdes Dias.
Ainda em pleno inverno, os pastores da Serra da Estrela já estão a alimentar os rebanhos com palha e feno. Depois dos incêndios de 2017, que reduziram a cinzas os campos de pasto, agora é a falta de chuva e o frio que estão a deixar o gado sem erva. Resultado, há menos leite e a produção de queijo baixou 20%, diz o presidente da ANCOSE, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques.
A falta de chuvas, os frios, tornaram-se pastos quase, não emergiram, as ervas, a alimentação não emergiu. Por isso houve aqui uma redução, um pouco substancial, até posso mesmo dizer, substancial da produção de leite.
Para ajudar os produtores, a ANCOSE tem no terreno uma campanha de apoio. Na região centro do país, há pontos de distribuição de fardos de palha para a alimentação do gado.
Um em Mangualde, outro em Gouveia e outro em Oliveira Hospital, na própria sede, onde os pastores vão buscar apanhar a ração. Aqueles que tiverem dificuldade, nós vamos levar a casa. E a proporção é uma saca para 10 animais, para aqueles que fazem o contraste leiteiro, que é aqueles que certificam leite mesmo para a produção de queijo Serra da Estrela, e nos outros estamos a dar um para 20.
O apoio aos produtores de queijo da Serra da Estrela vai custar 25 mil euros.
A falta de chuva e o frio estão assim a levar a uma quebra na produção de queijo da Serra da Estrela na ordem dos 20%, mas a qualidade parece estar garantida. 13 horas 31 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto e vamos agora dar um salto até aos Açores. O presidente da Associação Casas Açorianas está preocupado com a sustentabilidade turística no arquipélago. Ele alerta para os perigos da banalização do turismo em espaço rural. Oriana Barcelos.
Salvaguardar a identidade regional. É aí que está o segredo para a manutenção do bom turismo nos Açores. A opinião é do presidente das Casas Açorianas, que se diz preocupado com a banalização do turismo em espaço rural.
Corremos o risco de nos tornarmos iguais aos outros. E o dia que nós nos tornarmos iguais a todos os outros sítios, acaba por as pessoas de perderem o interesse, porque eles vêm cá porque efetivamente vêm à procura de algo que até já perderam nas suas origens.
Gilberto Vieira, o responsável pelas Casas Açorianas, defende assim um cuidado especial na certificação dos produtos.
Não se pode, de forma alguma, eu mantenho o que disse, banalizar a oferta. Isto cada vez mais nós temos que preocupar com a genialidade, com a autenticidade, com a sustentabilidade que hoje tanto se fala, e cada vez mais os Açores têm que se preocupar com a forma de atuar, de certificar cada vez mais todos os produtos que têm.
O presidente da Associação de Turismo em Espaço Rural nos Açores diz-se preocupado com a sustentabilidade do setor. Gilberto Vieira fala em euforia da parte da oferta e defende a genuidade na concessão dos produtos.
E deixa um alerta sublinhado para os perigos da banalização do turismo em espaço rural no arquipélago. E dos Açores para a Madeira, que está na linha da frente, deverá ser a primeira região do país a reconhecer o Estatuto do Cuidador Informal. A nível nacional, este passo ainda vai ter de ser trabalhado, enquanto que na região autónoma a proposta de decreto-lei está pronta e já deu entrada na Assembleia Regional. Paulo Anastácio.
O documento vem reconhecer quem cuida no domicílio de familiares, vizinhos ou amigos com elevado grau de dependência, como idosos, crianças ou adultos com deficiência, problemas graves de mobilidade, questões relacionadas com a demência, entre outras. Rita Andrade fala num mecanismo que identifica e protege claramente quem precisa de cuidados, mas também, acima de tudo, quem cuida, que terá inclusivamente direito à formação.
Não é eu hoje decido ter um cuidador informal ou preciso e vou ao mercado. Não, a lógica não é essa. E é normalmente aquela pessoa que informalmente já o faz, mas agora passa a ter aqui um estatuto um bocadinho com uma série de proteção, com uma série de valorização, quer em termos da formação técnica que deve ter, também para o próprio cuidador se cuidar e se proteger no âmbito da sua atividade, a nível do próprio descanso das suas férias, porque tem que ter, isto é são apoios de grande desgaste junto das famílias, quer sejam idosas, quer sejam pessoas com deficiência, ou que seja qualquer pessoa que necessite e que tenha, também esta definição é dada na nossa proposta. Por um lado, quem pode ser o cuidador e também referências à pessoa que vai ser cuidada.
O objetivo é criar um estatuto justo que contemple também ajudas financeiras, mas não uma remuneração. A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais explica que a ideia é não chocar com a profissão do cuidador formal já existente.
Penso que vem de encontro às expectativas das pessoas, que é justa, que é muito justa, mas para que continue a ser justa e que dê este reconhecimento que estas pessoas merecem, também não pode ser injusta para outras classes profissionais. Portanto, este equilíbrio eu julgo que as pessoas vão ter que compreender muito bem, porque sem esta compreensão enviesa o espírito do Estatuto do Cuidador Informal.
O Governo pretende ver a proposta de decreto legislativo ser aprovada no Parlamento para depois regulamentar uma série de portarias e ir procurando mais formas de apoiar os cuidadores informais, nomeadamente ao nível das questões laborais, como explica Rita Andrade.
Há questões na área laboral que não foram introduzidas nesta fase. Não poderíamos fazer, porque há questões do Código de Trabalho e da Lei Geral do Trabalho que são impeditivas de certo modo, que nós pudéssemos agora introduzir propostas como horário flexível, jornada contínua. Há aqui uma série de questões que nesta fase nós de facto não conseguimos fazê-lo para não corrermos riscos de que depois a medida pudesse não avançar em termos constitucionais.
Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, e a proposta de criação do Estatuto do Cuidador Informal que deu entrada no Parlamento esta terça-feira. A Madeira será assim a primeira região do país a reconhecer legalmente este estatuto.
A Madeira na linha da frente.
Em Figueiró da Granja, como em tantas outras freguesias, a Junta e o Presidente são os elos mais próximos da população.
Os Presidentes da Junta são praticamente as pessoas que estão junto ao povo. Dentro das possibilidades que o Presidente da Junta e competências que ele tem, eu acho que ele ajuda muito para além do que ele pode.
É como estar de piquete.
O Presidente da Junta está de serviço 24 horas sobre 24.
Os 30 anos de associativismo das freguesias, já a seguir.
Já mesmo, já agora, 13 horas 37 minutos, quase está a ouvir o programa que liga o país, o Norte e o Sul, o litoral e o interior. Ora, a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, está a completar 30 anos. O aniversário vai ser assinalado mais logo, esta tarde, com a presença de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, tendo em conta que as juntas de freguesia são o primeiro elo da cadeia autárquica, aquele que está mais próximo das populações. O Portugal em Direto foi a Figueiró da Granja, em Fornos de Algodres, conhecer o trabalho que a Junta desenvolve em prol dos fregueses. Esta freguesia rural do Distrito da Guarda tem cerca de 400 habitantes. O repórter Jorge Esteves foi ouvi-los.
E é aqui junto à sede da Junta de Freguesia de Figueiró da Granja que agora vamos tentar perceber de que forma é que a população desta aldeia vê o facto de ter aqui esta junta, ter membros da junta próximos. A Rita Silva é a diretora técnica aqui do Centro de Dia, é uma instituição da freguesia, que recorre muitas vezes aqui à junta, aos membros da junta?
Sim, a instituição está sempre em estreita relação com a junta de freguesia. Em tudo o que precisamos, temos parcerias, por exemplo, no transporte das crianças, para que a escola não fechasse. Fizemos um protocolo em 2013, que ainda está em vigor, e a Junta é que assegura o transporte, que é o Presidente da Junta que se levanta todos os dias de madrugada e vai buscar os meninos a Cairis, Maceira, e trá-los aqui para a Escola de Figueiró. Portanto, toda esta articulação que Centro Dia tem com a Junta de Freguesia é essencial para que as instituições da terra funcionem. De outra forma, sem este tipo de aliança e este trabalhar em conjunto, seria muito mais difícil.
Uma freguesia que ainda tem escola, tem também jardim de infância, vê que todas estas instituições estão ligadas à sua junta de freguesia?
Sim, estão todas ligadas à junta de freguesia e a junta faz para que elas se mantenham. Isso, sem dúvida, e faz esforços para que o melhor se faça nesta terra. Isso não poderemos, desde a igreja, que hoje não está presente, mas desde a parte religiosa, a parte mais de festa. O Presidente da Junta está sempre presente em todos os eventos, patrocina, não digo financeiramente porque
não tem grandes recursos,
para isso, mas financia não, ajuda.
Ajuda na logística.
Na sua entrega diária que faz a toda a gente de Figueiró da Granja. Ele entrega-se ao povo de Figueiró.
Se este órgão estivesse mais distante, sentiam que estava também mais distante a resolução de certos problemas?
Estaríamos sozinhos. Aquilo que eu sinto é que se não fosse a Junta estar aqui presente, acho que a população estaria sozinha.
Temos aqui mais gente em volta da sede da Junta de Freguesia. No seu caso, vem à Junta de Freguesia habitualmente fazer o quê? Ou pede ao Presidente da Junta, aos membros da Junta, o quê?
Tudo. Vimos à Junta de Freguesia, porque temos aqui os CTTs, não é? E depois temos qualquer problema com eletricidade, com centro de dia, com a igreja também, e qualquer favor que se peça ao Álvaro, só se ele não puder. Somos atendidos, não na hora, claro, mas depois, quando houver essa oportunidade.
E se dissessem que iam acabar as juntas de freguesia, que deixavam de ter este serviço,
então, o que é que havia de ser de nós com a proximidade? Os presidentes da junta são praticamente as pessoas que estão junto ao povo, junto, e mais a mais que nós aqui somos uma aldeia já muito certificada, não é? Não temos fábricas, não temos nada, e o meio de sobrevivência é mesmo fora, porque os jovens trabalham fora. Aqui praticamente estão os velhos, as crianças, crianças, que ainda estamos em escola, ainda temos centro, a escolinha, e tudo isso faz parte da junta. Se não fosse a junta, não sei o que seria da beira, sim, porque isto está muito desertificado, muito mesmo, muito.
Uma população envelhecida também, não é?
Claro, 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 porque jovens há muito, crianças há muito poucas, não é? Agora, dentro das possibilidades que o presidente da junta e competências que ele tem, eu acho que ele ajuda muito para além do que ele pode. Muitas das vezes até faz mais do que ele pode ou do que ele deseja fazer, porque ele desejava fazer tudo, mas não consegue. Porque hoje em dia as câmaras também não têm tantas verbas assim, não é? E as necessidades são muitas. Porque as aldeias estão como que abandonadas pelo Poder Central, por tudo, pelo Governo, por tudo. Elas estão muito...
E assim sentem que tem um representante que, claro, vai ao encontro
das entidades competentes para que possamos ter alguma coisa que nos foi tirado há muitos anos, não é? O poder local, não é?
Apenas mais um caso, mais uma senhora... Quando vem à Junta de Freguesia ou quando fala com o Presidente da Junta de Freguesia, costuma ser para que tipo de assuntos?
Venho, mando aqui a contagem da luz, venho pagar o meu telefone, quando preciso de alguma coisa venho ter com eles, muito bem recebida, muito bem tudo. É um homem competente.
E é um serviço importante para uma terra como esta?
Para uma terra como esta, sim senhora, para tudo, para o que a gente precisar, tudo.
Se não tivesse esse serviço aqui, onde é que teria que ir?
Sei lá, forno, se lá houvesse.
Fica a quantos quilómetros, Fornos de Algodres, a sede do Conselho?
Sete.
Mas é uma estradinha assim mais... Sim, sempre sim. Obrigava a uma deslocação mais complicada, não é?
Sim, sim.
Portanto, se perdessem a Junta de Freguesia, o que é que sentiam?
Temos
de
perder a Junta de Freguesia, que nos faz muita falta. Somos muito bem atendidos, não podemos perder esta Junta. Esta Junta é boa.
Parece ser o sentimento comum aos 400 habitantes da freguesia de Figueiró da Granja, esta aldeia e freguesia do Conselho Serrano de Fornos de Algodres, um município que, como quase todos desta região do país, tem uma população envelhecida, tem também visto perder muitos serviços, mas ninguém abdica então, já se percebeu, de ter estes serviços que presta a sua junta de freguesia e também o poder de representação dos próprios habitantes que exerce o presidente da junta e os seus colegas membros da junta de freguesia.
Não podemos perder a junta de freguesia, dizem os habitantes de Figueiró da Granja, em Fornos de Algodres. Daqui a pouco já vamos ouvir o próprio presidente da junta.
De tão velha e estreita, já não chegou o trânsito.
Por vezes não conseguimos cumprir horários por causa daquela ponte. É terrível.
Muito tempo, em dias de nevoeiro, chega-se a perder meia hora.
imenso tempo, é péssimo. Já era tempo de ter uma ponte nova.
Entre a chamusca e a gulga.
Está lançado o plano de mobilidade partilhada em Faro. A Câmara Algarvia apresentou esta manhã, ao final da manhã, as soluções e projetos de mobilidade partilhada a implementar no Conselho, nomeadamente, Mário Antunes, uma rede de trotinetes elétricas.
O que aconteceu aqui foi a apresentação de um conjunto de compromissos para melhorar a mobilidade e, em concreto, a mobilidade partilhada na cidade de Faro e, desde logo, com o lançamento das trotinetes elétricas que estão disponíveis já, a partir de agora, em vários locais da cidade de Faro, os chamados hotspots. Vamos começar por aí. Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro. Este é um passo importante para melhorar a mobilidade, primeiro com as trotinetes e, muito em breve, com as bicicletas também disponíveis na cidade.
Este é mais um passo das metas e dos objetivos que estão versados no plano de mobilidade e transportes, no sentido de criar aqui algumas alternativas de mobilidade, que não alternativas essas ao carro. Pronto,
isso vai implicar mexer com aquilo que são circuitos cicláveis, digamos, dentro da cidade e da cidade para a periferia.
É verdade, é isso que temos estado a fazer, que os nossos serviços têm estado a fazer. Neste momento nós já temos uma linha identificada de ciclovias e para a cidade. Vamos, ao longo deste ano, já com, agora na revisão do nosso orçamento, vamos disponibilizar algumas verbas para fazer ciclovias, para fazer requalificação que tenham em conta já estes modos suaves de transporte. E, portanto, na nossa atuação do dia a dia, em tudo aquilo que nós estamos a fazer, de alguma forma temos em conta estes princípios, temos em conta os objetivos do Plano de Mobilidade e Transportes.
Tem ideia de quando é que esses percursos vão ficar assinalados, digamos, nestas faixas por onde vão passar as trocas?
Se tudo correr bem, durante este ano.
Agradeço a Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara de Faro. João Reis representa uma das empresas que vai justamente colocar trotinetes em Faro, que já estão, aliás, em vários locais da cidade. Como é que isto funciona, João?
Portanto, nós vemos que queria entrar na cidade com vamos mobilizar cerca de 100 trotinetes ainda esta semana, mais ou menos devem começar a chegar as nossas trotinetes, já aí estão algumas, mas vão chegar ainda esta semana cerca de 100 trotinetes à cidade de Faro. A ideia, no fundo, é muito simples, é disponibilizar em várias zonas de parqueamento que a cidade de Faro está também a criar, está bem organizado, estão bem delimitadas, como hoje tivemos a oportunidade de ver, e, portanto, basta, no fundo, a pessoa fazer o download da aplicação e, a partir daí, basta fazer um download do QR Code, que é aquele símbolozinho que estão nas próprias trotinetes, e, a partir daí, desbloqueia num sistema muito parecido a outros sistemas de mobilidade partilhada. A partir desse momento, é desbloqueado e depois as pessoas podem começar a andar. Por norma, o preço vai variar com 1 euro de desbloqueio e 15 cêntimos por minuto. Obviamente que haverão incentivos, por exemplo, ao bom estacionamento. Isto é, se a pessoa estacionar bem, terá sempre desconto no preço final. E isso é um objetivo que a Flash quer também incentivar, para que as pessoas também na cidade de Faro possam deslocar-se cumprindo as regras de trânsito, cumprindo e respeitando obviamente o espaço público.
João Reis, da empresa Flash, que entra em Portugal através da cidade de Faro, neste esquema de mobilidade partilhada com as tão famosas trotinetes elétricas que já estão disponíveis em vários locais da cidade de Faro.
Trotinetes elétricas em Faro, um dos compromissos para melhorar a mobilidade partilhada. Não há forma de o problema ser resolvido. Os automobilistas que diariamente utilizam a ponte da Chamusca, que liga à Golgã, estão cansados de se queixar do tempo de espera para atravessar aquela infraestrutura velha, estreita e por onde passam muitos caminhões. A Câmara diz que ainda este ano está prevista a instalação de um novo sistema de semáforos inteligentes para controlar a circulação de viaturas pesadas, mas isso vai apenas minimizar o problema. A solução passará mesmo por concluir o troço do IC3 Almeirim-Chamusca-Tomar. Uma obra há muito prometida pelo Estado, mas que até agora não saiu do papel e também não foi incluída no Plano Nacional de Investimentos 2030. Enquanto isso, somam-se prejuízos na economia a vários níveis, João Ramalhinho.
A ponte da Chamusca é estreita e por lá passam 10 mil veículos diariamente, dos quais 1000 são pesados. Ora, quem atravessa aquela infraestrutura que liga ao Conselho da Golgã, fala em vários minutos de espera.
Por vezes não conseguimos cumprir horários por causa daquela ponte. É terrível. Deixamos cá a Golgã, já cheguei a estar 40 minutos, 50.
Muito tempo. Em dias de nevoeiro chega-se a perder meia hora.
imenso tempo. É péssimo. Principalmente de manhã. Já cheguei a demorar cerca de 20 minutos ali parado. Ou mais. Já era tempo de ter uma ponte nova. Acho que seria vantajoso uma estrada paralela para facilitar o trânsito pesado.
Ainda este ano será instalado um novo sistema de semaforização para minimizar o problema. É o que adianta ao Portugal em Direto, Paulo Queimado, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca.
O plano de investimento das infraestruturas de Portugal está também em projeto. Nova semaforização inteligente. O trânsito ligeiro pode passar, quando detecta trânsito pesado de um lado e de outro, aciona um dos lados o vermelho, minimiza realmente os tempos de espera, mas não resolve todo.
Não é necessária uma nova ponte, mas sim o fecho do IC3, acrescenta ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca.
Nós precisamos é realmente da conclusão do IC3. E tem uma travessia sobre o Tejo, com ponte e com viaduto. Portanto, é uma obra de arte que está incluída no fecho. E, portanto, no Conselho da Chamusca não precisa de uma ponte nova, precisa sim, assim como a região, do fecho do IC3 e da A13.
Paulo Queimado não entende por que razão o troço do IC3 ao Almeirim-Chamusca-Tomar, que permitiria ligar a A23, à A13, não está incluído no Plano Nacional de Investimentos 2030.
Desde o PROT do Oeste e Vale do Tejo, que é vinculativo, onde está referido em vários sítios a inclusão do IC3 e a necessidade para o desenvolvimento da região. Depois também do nosso governo ter pedido às comunidades intermunicipais para se pronunciarem sobre os investimentos superiores a 75 milhões de euros, a comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo pronunciou-se e o IC3 está com prioridade máxima nos investimentos. O Médio Tejo fez exatamente a mesma coisa. Aliás, a CCDR de Lisboa e Val do Tejo é o segundo projeto que está enumerado como de importância para o desenvolvimento da região. E agora, a única coisa que eu posso aqui pedir, logicamente, é que os nossos deputados, pelo menos do distrito, façam força quando baixar a comissão, a de que seja incluído também o projeto do IC3.
Sem o IC3, trânsito pesado, com resíduos a passarem dentro das localidades.
Foi uma promessa que foi feita quando o Conselho da Chamusca aceitou ter os dois CIRVERs, os dois centros integrados para o tratamento e valorização de resíduos industriais perigosos. E, portanto, não é uma questão de estarmos a desesperar pelo IC3, é uma questão realmente de contrapartida também por aquilo que o próprio Conselho aceitou e, portanto, não teve a contrapartida devida, que era a construção da acessibilidade.
Projeto, até agora, sem sair do papel, com grandes impactos na economia local.
A falta de poder negociar com as empresas para se instalarem no nosso território tem a ver com a falta de acessibilidades também.
O presidente da Câmara Municipal vai voltar a insistir com o Governo para que a obra do IC3 avance. Paulo Queimado aguarda uma reunião com o Ministro do Planeamento, Pedro Marques.
13 horas, 51 minutos e meio e voltamos ao tema central de hoje, no dia em que a Associação Nacional de Freguesias, ANAFR, está a completar 30 anos. O aniversário vai ser assinalado mais logo, numa cerimónia comemorativa. O Portugal em Direto foi para o terreno. Agora é a altura de ouvirmos Álvaro Ferreira dos Santos, o homem que lidera a junta, de mangas arregaçadas, que até muda lâmpadas se for preciso e que está de serviço 24 sobre 24 horas, Jorge Esteves.
Figueiró da Granja é uma freguesia rural do concelho de Fornos de Algodres, tem cerca de 400 habitantes, tem jardim de infância, escola, centro de dia, espera ter um lar em breve, tem naturalmente uma população envelhecida, como é de toda esta região do país, e tem junta de freguesia. No dia em que estamos a registar esta conversa, foi o dia em que se fez a apresentação de um desfibrilhador automático que fica ao serviço exatamente da freguesia, que quer ser cardioprotegida, quer garantir que haja pessoas e equipamentos preparados para uma situação de paragem cardiorrespiratória que possa ser resolvida rapidamente. Mas a junta de freguesia, que aqui funciona, vamos tentar perceber com o presidente Álvaro Ferreira dos Santos, exatamente para que é que serve, qual é a vida de um presidente de junta, de uma equipa da junta de freguesia que mora mesmo na própria localidade, não é?
Sim, é verdade. O presidente da junta está de serviço 24 horas sobre 24. Portanto, a junta de freguesia vem às 10 da noite, se for preciso, pagar uma portagem, pagar a luz, socorrer pessoas que estejam em dificuldades. Portanto, nós estamos sempre presentes. Portanto, nós aqui a freguesia estamos sempre com espaço aberto todos os dias, temos o CTDs também, portanto, e está sempre presente, e está sempre, como costuma dizer na gíria informática, online, sempre online.
Quando não está no edifício da junta, está em casa ou andou por aí pela rua, pelos estabelecimentos, onde, imagino que seja abordado, tal como acontece com os seus colegas, membros da junta de freguesia, não é?
Sim, pronto, nós, a junta de freguesia, os três elementos estão presentes, portanto, estão sempre aqui em Figueiró da Granja, e qualquer um de nós está sempre disponível, fora mesmo das horas normais, socorrer alguém ou ajudar alguém. Portanto, tem a Isabel, que está no centro-dia, funciona no centro-dia, está na junta, o Sr. Fernando também está aqui sempre presente, portanto, e eu também, portanto, não há dificuldade nenhuma para que as pessoas possam deixar de tratar qualquer papel, como nós também fazemos registros, ajudamos no IRS, fazemos tudo e mais alguma coisa. Inclusive, se for preciso mudar uma lâmpada, se for preciso ir a uma consulta com alguém, mais o protocolo que se introduz, temos um veículo que está sempre disponível para ajudar.
Presidente de junta de freguesia há quantos anos?
Eu como presidente é o segundo mandato, mas já faço parte do órgão autárquico há 35 anos.
E está habituado, sobretudo, que lhe peçam para resolver que tipo de problemas?
De uma maneira geral, todo tipo de problemas. Nós aqui em Figueiró habitamos as pessoas, pronto, pode ser criticado ou não, mas nós fazemos com muito gosto. As pessoas aqui têm dificuldade, por exemplo, quando são enganadas pelos operadores de comunicações, pelos operadores de eletricidade, que pessoas que são burladas, nós é que resolvemos anular contratos, pessoas para dar simples leitura de contador, somos nós que o fazemos também, preenchimento de receitas médicas, administração de receita médica, encaminhar... Há pessoas para qualquer tipo de serviços, ajudar via telefone também. Trabalhamos também com o centro-dia e fazemos essa mística de acordo. Por exemplo, quando é preciso ir alguém com o doente ao hospital ou socorrer, nós estamos sempre também presentes. Portanto, é praticamente fazemos tudo. Até se for preciso ajudar na limpeza do mato, fazemos também.
Não é? Sente que a sua função é respeitada também pelas outras entidades, pelas outras instituições?
Sim, sim. Aqui nós, em Figueroa da Granja, somos considerados como pessoas de bem também, e com todos, mesmo com a comunidade.
E depois com as outras entidades, mesmo ao nível de outros poderes, sente que a figura do Presidente da Junta de Freguesia, enquanto representante dos seus habitantes, dos habitantes da Freguesia, sente que é uma figura, de facto, respeitada, que é ouvida?
Somos respeitados, mas podíamos ser muito mais. Eu estou a falar por mim, mas acho que o poder autárquico, e nomeadamente a nível municipal e organismo de Estado, acho que deviam dar muito mais valor aos presidentes de junta e às juntas de freguesia, porque somos nós que estamos mesmo no local e nós é que andamos sempre a combater os incêndios e não são os outros. Nós acho que aí temos um bocado de falta de consideração, muita falta de consideração.
Este processo de reorganização, Figueiró ficou como estava, Figueiró da Granja ficou com a sua freguesia como estava antes, não é?
Sim, ficámos, portanto, somos a freguesia maior do Conselho de Fornos, tirando agora as uniões de freguesia, como sempre fomos. Temos também uma unidade de educação, escola, jardim, a Valência do Centro Dia e o Lar de Idosos, que era para já estar a funcionar, portanto, mas oportunamente vamos ter também mais um equipamento para idosos a funcionar. E temos o Rancho Folclore, temos concertinas, temos uma série de associações, a igreja, a comunidade religiosa também, e funciona tudo em base do mesmo.
Ter feito esta, agora esta, receber a oferta do desfibrilhador automático por parte de uma pessoa ligada familiarmente, um médico que vive em Coimbra, que está ligado à freguesia, sentiu que de facto tinha que disponibilizar isso, tinha que ter isso disponível, e vai naturalmente ter gente preparada também para saber utilizar, mas isso de facto pode salvar vidas de gente de Figueira da Granja?
Sim, estou convencido que sim. Embora eu continue a dizer, espero bem que nunca seja preciso, mas hoje, mais que nunca conseguimos ter uma equipa médica, seja de socorro de 112, em tempo útil. Neste tipo de doenças, agora, por exemplo, outro tipo de doença já requer mais tempo. Neste tipo de doenças, não. Portanto, a gente sabe que durante 5 minutos é o tempo média para salvar uma vida. Fora disto, depois começa a reduzir as taxas porque deixa de ser precoce. O percurso é muito mais rápido, é muito mais eficaz e aumenta a taxa de sobrevivência, sem dúvida.
O futuro da freguesia, e em termos também de junta, como junta de freguesia, acha que vai continuar como está, com este tipo de organização, com este tipo de território?
Sim, a menos que haja alguma revolução. Eu sou a favor da regionalização e da descentralização de competências e poderes. É isto que está em causa. Neste momento posso garantir aqui, e estão aqui os meus colegas da junta de freguesia, nós tomámos uma decisão, aceitar as novas competências, nomeadamente espaço cidadão. Portanto, nós dissemos que sim e estamos cá prontos para, através do poder local e poder autárquico e entidades, ver qual é a contrapartida, porque nós, Figueiró, temos uma série de serviços que é necessário assegurar. Portanto, e nós aceitamos a delegação de competências, o espaço cidadão, podemos renovar a carta de condução, renovar a bilhete de identidade e dar todo o serviço à população, porque nós hoje em dia, a gente queira ou não queira, a pessoa tem que meter uma carta de fornos como fechou o CTTs, não termos cá uma delegação de CDs. Nós optámos e fizemos em bom tempo, aderimos aos CTTs muito antes de eles fecharem. Portanto, não é uma situação e consequência da outra. Nós temos CTTs há muito tempo e foi uma opção da Junta de Freguesia, porque justifica-se plenamente.
Os serviços que presta a Junta de Freguesia, o dia-a-dia, a vida do Presidente da Junta e da sua equipa.
Ele é que é o Presidente da Junta. No dia em que a ANAFRE celebra 30 anos, o Portugal em Direto foi à freguesia de Figueiró da Granja, em Fornos de Algodres, perceber a importância deste primeiro patamar do poder autárquico. Em passo de corrida, terminamos mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã, depois das notícias de 1 da tarde. Até lá, fique bem.